Estudo sobre fé. Capítulo 3. Por nossa causa também. E.J. Wegener. O quarto capítulo de Romanos é um dos mais ricos da Bíblia em esperança e coragem para o cristão. Em Abraão temos um exemplo de justiça pela fé, e é colocada diante de nós a promessa da maravilhosa herança para aqueles que possuem a fé de Abraão. Essa promessa não é limitada. A bênção de Abraão se estende tanto a gentios quanto a judeus. Ninguém é tão pobre que não possa ter parte nela, pois ela provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Romanos 16. A última parte do verso 17 é digna de atenção especial. Ela contém o segredo da possibilidade de nosso sucesso na vida cristã. Lemos ali que Abraão creu em Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso ressalta o poder de Deus e coloca em evidência seu poder criativo. Deus pode chamar as coisas que não são como se já fossem ou já existissem. Se um homem fizesse isso, o que você pensaria dele? Está contando uma mentira. Se um homem dissesse que algo existe quando de fato não existe, estaria dizendo uma mentira. Mas Deus não pode mentir. Logo, quando Deus chama as coisas que não são como se já fossem, é evidente que essa ação divina faz com que tais coisas passem a existir. Em outras palavras, elas vêm à existência por meio de sua palavra. Todos já ouvimos como ilustração de confiança a afirmação da criança que disse: se a mamãe diz que é assim, então é assim, mesmo que não seja. O mesmo acontece com Deus. Antes do tempo mencionado como no princípio, havia uma monótona imensidão de absoluta inexistência. Deus falou e instantaneamente mundos vieram à existência. Os céus, por sua palavra, se fizeram. E pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, versos de 6 a 9. É este o poder colocado em evidência em Romanos 4, 17. Vamos continuar a leitura a fim de percebermos a força dessa linguagem nesse contexto. Ainda falando de Abraão, o apóstolo diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4, de 18 a 22. Aprendemos aqui que a fé de Abraão em Deus, como aquele que poderia trazer coisas à existência por sua palavra, foi exercitada ao ele crer na capacidade de Deus em criar justiça numa pessoa destituída dela. Aqueles que analisam o teste da fé de Abraão como se tratasse apenas do nascimento de Isaac deixam de perceber todo o propósito e beleza do registro sagrado. Isaac era apenas o meio pelo qual o descendente viria à existência, e esse descendente era Cristo. Ver Gálatas capítulo 3, 16. Quando Deus disse a Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio de sua descendência, ele estava pregando o evangelho a Abraão. Gálatas 3, verso 8. Portanto, a fé de Abraão na promessa de Deus representou uma fé explícita em Cristo como o Salvador dos pecadores. Essa foi a fé que lhe foi imputada para a justiça. Observe agora a força dessa fé. Seu corpo já estava praticamente amortecido devido à idade, e Sara estava em condição semelhante. O nascimento de Isaac por meio desse casal não era mais provável do que restituir a vida a um morto. Esse evento era um símbolo do poder de Deus de vivificar para uma vida espiritual os que estão mortos em delitos e pecados. Abraão esperou contra a esperança. Não havia nenhuma possibilidade humana de que a promessa se cumprisse. tudo conspirava contra isso. Mas sua fé se apegou à imutável palavra de Deus e nela descansou. Ele creu em seu poder de criar e vivificar, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Observe agora o propósito final de tudo isso. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi imputado, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, de 23 a 25. Assim, a fé de Abraão era a mesma fé que precisa ser a nossa, e era posta sobre o mesmo objeto. O fato de que é pela fé na morte e ressurreição de Cristo que temos a mesma justiça imputada a nós que foi imputada a Abraão, revela que a fé de Abraão era igualmente na morte e ressurreição de Cristo. Todas as promessas de Deus a Abraão eram destinadas tanto para nós quanto para ele. Com efeito, é-nos dito em certo lugar que elas eram especialmente para nosso benefício. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Hebreus 6, verso 13, 17 e 18. Nossa esperança, portanto, repousa sobre a promessa e o juramento de Deus para Abraão. Pois essa promessa a Abraão, confirmada mediante juramento, contém todas as bênçãos que Deus pode conceder ao ser humano. Mas vamos tornar esse assunto um pouco mais pessoal antes de encerrá-lo. Alma tremente, não diga que seus pecados são tantos e que você é tão fraca que não existe esperança para você. Cristo veio para salvar o perdido, e Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Você é fraca, mas Ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, verso 9. E o registro sagrado nos fala daqueles que da fraqueza tiraram força. Hebreus 11, 34. Isso significa que Deus tomou a própria fraqueza deles e a transformou em força. Ao fazer isso, ele demonstra seu poder. Esse é o meio pelo qual ele opera. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, de 27 a 29. Tenha a simples fé de Abraão. Como ele alcançou a justiça? Não foi por levar em conta o amortecimento e impotência de seu próprio corpo, mas sim por se mostrar disposto a conceder toda a glória a Deus e por ter forte fé que Deus poderia trazer à existência todas as coisas a partir daquilo que não existia. Você, portanto, da mesma forma, não leve em conta a fraqueza de seu próprio corpo, mas o poder e a graça de nosso Senhor. E esteja certo de que a mesma palavra capaz de criar um universo e ressuscitar os mortos pode também criar em você um coração puro e vivificar você para Deus. Assim você será um filho ou filha de Abraão. Melhor ainda, um filho de Deus pela fé em Cristo Jesus.